E só um pequeno recado antes da gente começar nosso papo aí sobre o planeta dos macacos. Cara, aconteceu uma catástrofe absurda no Rio Grande do Sul, todo mundo tá sabendo, tá preenchendo bem os noticiários, né, sobre essa catástrofe. Tem muitos ouvintes nossos do Rio Grande do Sul, suas famílias, seus amigos, seus parentes, que estão passando por situações muito complicadas, muito difíceis. E é muito difícil você perder tudo, né? Muita gente perdeu tudo. A gente quer abrir esse espaço aqui pra você poder fazer a sua doação, não importa o valor, tá, gente?
E é uma catástrofe prolongada, né? As águas não baixam, as semanas vão se passando e as pessoas vão tendo necessidades que elas não cessam, né? Então, a gente não pode simplesmente, quando a gente pode, obviamente, né? Parar de ajudar, porque essas pessoas continuam precisando desse tipo de ajuda, né? Temos muitos ouvintes no Rio Grande do Sul, a gente manda um grande abraço aí coletivo para todos eles e também a esperança de que tudo vai ficar bem, apesar da gente saber que o planeta tá daquele jeito, né?
A gente vem falando ultimamente de algumas ficções científicas aqui no Rapadura Cast que mostram mundos distópicos depois de diversas catástrofes causadas pelo homem e aí a repercussão que tem na natureza, e a gente vê que o resultado não é muito legal. É muito triste quando a ficção científica começa a se tornar muito real. Uma coisa importante, tá, gente? Eu sei que inicialmente quando as coisas acontecem todo mundo divulga, quer fazer muitas doações e isso é muito importante mesmo, porque as pessoas precisam de agora, né? É tanto que a minha recomendação é você não fazer doação pra Pix do governo, por exemplo. Porque eles são muito burocráticos, eles vão demorar pra repassar a verba. É tudo mais demorado. A minha recomendação é você fazer doações pra instituições que estão ativamente trabalhando nas situações, né? Que tem um repasse mais rápido, né? Fazer as doações e falar sobre isso agora é muito importante mesmo, porque as coisas estão acontecendo agora. Mas como o Rogério falou, vai ser algo a longo prazo, tá? Isso não vai cessar agora. Infelizmente não vai cessar agora. Então, precisa ser falado não só quando as coisas acontecem, mas no decorrer das semanas, sabe? Precisa ser lembrado, porque as pessoas doam muito no começo, porque são impactadas inicialmente e depois param de fazer suas doações. Eu tô dizendo que a gente vai ter que fazer isso por meses, infelizmente, sabe? Então é importante saber que as coisas vão demorar e aí as pessoas vão continuar precisando de ajuda, porque a chuva continua voltando, o frio continua chegando. Existe um site chamado praquemdoar.com.br. Esse site, ele reúne diversas instituições. A minha recomendação é você, inclusive, pesquisar sobre essas instituições no Instagram, porque eles estão postando o que eles estão fazendo com as doações. Então tem, por exemplo, as CUFAs, né? Central Única das Favelas, que é a CUFA, tá fazendo diversas doações e eles estão entregando mesmo. Você vê as pessoas se mobilizando pra ir entregar. Você tem lá, por exemplo, o Grupo de Resposta a Animais em Desastre, que é o GRAD. A gente mora todo mundo no mesmo planeta, tá? Ninguém fica pra trás, gente. Ninguém fica pra trás. Animais fazem parte da nossa família também.
É muito bonito o trabalho das pessoas que têm colocado sua vida em risco, inclusive, pra salvar esses animais aí, porque é bem difícil o resgate deles, né? Até porque eles estão muito assustados, acaba sendo até mais difícil do que resgate de humanos, né? Que estão mais preparados para serem ajudados. Então, fica aí também um abraço muito forte aí para as pessoas que estão
colocando lá,
suas
né?
vidas em risco, exatamente. Veterinários que estão, assim, trabalhando 24 por 24, sabe? Cara, é um trabalho muito difícil. Na verdade, fica aqui esse abraço especial para todos os voluntários que estão lá trabalhando, os funcionários e tudo mais.
Essas pessoas que são muito gigantes em redes sociais, é para isso que o nome influência serve. Quando você influencia positivamente, isso é muito importante. Lembrando o site, praquemdoar.com.br. Qualquer valor é importante. Você, não, eu tenho R$5 aqui no Pix para doar. Faça doação de R$5. Tô apertado, tá todo mundo nos corre aqui, tá apertado. R$1 você pode fazer a diferença, porque o valor ele é simbólico, mas o montante, se muita gente fizer a doação, vai fazer muita diferença, sabe? Então tá aí, pra quemdoar.com.br, e um salve, um abraço pra todo mundo do Rio Grande do Sul, que vocês fiquem bem. A gente sabe que o momento tá muito difícil e a gente precisa se unir. O Brasil é muito grande, mas é tudo a nossa casa aqui, entendeu? Uhum. E se fosse em qualquer outro lugar do mundo, a gente tem que abraçar também. É a nossa casa, cara. O planeta é o único lugar que a gente tem. Se a gente não se ajudar, não se abraçar, lascou, né?
E por enquanto a gente só tem a gente pela a gente mesmo, né?
Exatamente. Então fica aí o nosso recado.
Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. E está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre Planeta dos Macacos, o Reinado. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
No final das contas, é tudo culpa do James Franco.
Rogério Montanari.
Já sabe, né, que eu ia falar, né? Obrigado, viu, Thiago Siqueira? Eu vou roubar do Matheus. Tá faltando emprego no Planeta dos Macacos.
Caraca!
Tudo bem. Fernando Schmutz.
Essa é a lei, mas a lei está errada.
Oh, gostei. Eu gosto quando a Fernanda traz quotes do filme. Eu adoro trazer quotes do filme.
Eu amo, sou viciada em procurar quotes. Eu saio do cinema e já vou lá na página no IMDb ver o que, já saiu.
Olha só, hein? Diretamente lá do Central Pandora, mais uma vez aqui no Rapadura Cast. Sora, seja bem-vinda.
Lembrem-se, pessoas, Planeta dos Macacos não é sobre macacos.
Às vezes precisa ser, né, óbvio, né?
Sim.
Precisa ser didático o negócio, né? E também do Central Pandora, Matheus, seja bem-vindo.
Me diga, o homem, essa maravilha do universo, esse glorioso paradoxo que me enviou às estrelas, ainda guerreia com seu irmão, deixa o filho de seu vizinho morrer de fome?
Caraca, olha só.
Olha
o nível que a gente tá aqui, hein? Vamos falar sobre Planeta dos Macacos. Obviamente, vamos falar do novo filme, né? Planeta dos Macacos, O Reinado. Esse podcast tem spoilers, então se você não assistiu ao filme, escute esse podcast por conta e risco, que a gente vai falar sobre o filme. Vamos falar um pouquinho sobre a franquia também, principalmente essa franquia recente, né? Que vem lá de 2011, 2011, 2014 e 2017, essa trilogia recente, porque esse O Reinado é uma continuação dessa história, né, da saga do César, agora tendo um novo protagonista e continuando essa franquia maravilhosa que é muito querida por todo mundo. Lembrando também que fizemos um podcast exclusivo para assinantes no Sala VIP, patreon.com/rapaduracast. Toda semana a gente lança um podcast novo no Sala VIP em que a gente fala de um filme ou de uma temática específica, mas normalmente é um filme. É o nosso clube de cinema, só podcasts maravilhosos. Ultimamente tá saindo cada pedrada absurda, né? Teve um recente aí de Fonte da Vida, o Whiplash, Guerra Civil, o próprio Central do Brasil e agora Planeta dos Macacos, de 1968. O clássico filme estrelado por Charlton Heston, que começou essa franquia que a gente ama, né, demais aí. patreon.com/rapaduracast. Inclusive, vou aproveitar aqui que tô fazendo recomendações. Está em cartaz nos cinemas o filme Amigos Imaginários. Filme dirigido aqui por John Krasinski com Ryan Reynolds. Cara, um filme bem legal. A gente fez pré-rapadura junto com a Paramount aqui em Fortaleza. Foi a pré-estreia nacional, sim. Tiveram muitas salas. Foi uma grande pré-rapadura aqui. Teve a presença do Murilo Benício, da Giovanna Antonelli e do Pietro, que é filho do Murilo e da Giovanna. Eles dublam personagens no filme. Cara, é um filme bem legal, um filme pra levar a família, um filme emocionante, um filme que fala muito sobre infância, sobre coisas que a gente esquece depois que fica adulto. Cara, é um filme muito legal, recomendo você levar todo mundo da sua família pra assistir. Valeu demais, Paramount, por mais esse evento maravilhoso e mais uma pré-rapadura. Estamos levando muitas pessoas aos cinemas, a gente fica muito feliz de poder realizar esse sonho que é fazer a pré-rapadura. Já fizemos dezenas de prés, já levamos mais de 10 mil pessoas aos cinemas e a gente fica muito feliz desse projeto continuar cada vez mais forte e tendo apoio de todos os estúdios, dessa vez aqui com a Paramount e Amigos Imaginários. Corre pro cinema pra assistir, vale muito a pena. Gente, vamos lá, vamos falar sobre Planeta dos Macacos, O Reinado, agora aqui no RapaduraCast.
Olá. Eu sou Gabriela Coelho, eu falo do Rio de Janeiro e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Em seu tempo, os humanos foram capazes de grandes feitos.
Noah!
Voaram como as águias voam. Se comunicaram cruzando oceanos. Mas agora chegou o nosso tempo. E esse reinado é meu.
Impressionante como a franquia Planeta dos Macacos, cada vez que chega um filme novo, ela se torna muito relevante e ainda continua causando um fascínio nas pessoas, né? Lembrando que o primeiro filme saiu em 1968, ou seja, tem mais de 56 anos aí, a gente tá prestes a franquia completar 60 anos de Planeta dos Macacos. E a gente só teve um gap, né, muito grande. Que foi exatamente depois dos primeiros filmes ali. Saiu o primeiro em 68, aí saiu o segundo em 70, que é o De Volta ao Planeta dos Macacos. Saiu A Fuga do Planeta dos Macacos em 71, o A Conquista do Planeta dos Macacos em 72, o A Batalha do Planeta dos Macacos em 73. É, depois teve a série de TV em 74, ou seja, a franquia tava bombando começo dos anos 70 ali, né, no final dos anos 60, começo dos anos 70. É, teve a série animada também, né, que saiu em 75, então a gente pode dizer que tivemos uns 5, 6 anos ali de muito Planeta dos Macacos na cabeça das pessoas. E aí teve um gap de 25 anos. Cara, é muito tempo, hein? Muito tempo. O que foi que aconteceu, hein? Desistiram? Cansaram dos macacos, é isso?
Existem franquias que ficam dormentes. É, Planeta dos Macacos, a gente sabe que teve um primeiro filme maravilhoso. Inclusive, escutem nosso Sala VIP sobre o filme.
Por favor.
Que tá incrível. Depois disso, a franquia foi caindo aos poucos. Os filmes seguintes não foram tão bons, apesar de terem boas ideias. E eu gostava da conclusão dessa franquia original. É, veio a série, que a série era muito cara de produzir. Veio a animação, que era um pouquinho nhenhenhen, né? E depois a franquia ficou dormente.
Caiu a qualidade, pô.
Mas a qualidade já caiu a partir do segundo, viu? Convenhamos, sejamos honestos.
Mas a qualidade técnica, não, entendeu? Porque os caras estavam no segundo filme, eles ainda investiram.
Rogério, o Charlton Heston, no segundo filme, ele pula no invisível. Que foi aquilo ali? Aquela cena ali é de maravilhosa, hein?
Apesar de não ter material sendo feito, a franquia sempre causou muito fascínio.
O conceito do Blanes Magalhães sempre foi fascinante mesmo, assim, sabe?
Eu acho que tem dois fatores que podem ter levado o Planeta dos Macacos a essa fase de dormência. Primeiro, por causa disso que vocês já comentaram, que o primeiro filme foi fantástico, e as sequências, apesar de virem pegando ali na rabiola do sucesso dele, já não foram lá essas coisas todas. As sequências vão ficando mais fracas à medida em que vai passando. E tem também a questão dos efeitos especiais, porque apesar daqueles macacos terem sido bem impressionantes pra época, é um efeito especial que não é tão difícil de ficar datado. Além de ser extremamente caro, você produzir um filme que tem tantos personagens que não são humanos, né? São macacos. Então, acho que teve muita gente que não quis arriscar em voltar com o Planeta dos Macacos com medo de ficar uma coisa meio tosca, sabe? Tentar uma computação gráfica e ficar feio.
Ô Sora, sabe o que é que eu sinto? É que eles fizeram eles conseguiram fazer todas as roupas, né? As maquiagens e tudo. E aí, é que nem aquela roupa que você, aquela fantasia que você faz pra um carnaval. E aí, os 5 carnavais seguintes, você vai com a mesma roupa, porque ficou tão boa. E aí, você reaproveita pros outros. A sensação que eu tive é que eles fizeram muito isso com os filmes seguintes do Planeta dos Macacos, né? Eles tentaram criar uma própria... Uma franquia que fugia do livro, né? Porque o livro, ele é muito contido ali no primeiro filme. E os filmes seguintes, eles acabam contando a sua própria história, né? Eles tentam justificar as razões, as consequências, os motivos de tudo, né?
A gente teve o filme do Tim Burton, que foi uma nova adaptação do romance original. Não é um remake do filme, mas sim uma nova adaptação.
Que saiu 26 anos após a última coisa de Planeta dos Macacos, foi a animação lá em 75, né?
Fica muito tempo, 2000... né?
É. Pois é, e eu ainda acho que é um filme visualmente muito interessante.
A maquiagem daquele filme é impressionante.
Vocês reviram recente esse filme?
Do Tim Burton, não.
É, como é que ele tá, esse filme, hein?
Eu revi, o Tim Roth é inacreditável.
Sim,
é inacreditável.
Como o General Tate.
Eu lembro que eu fiquei maluco que ele, tipo, não concorreu ao Oscar, sabe qual é?
O Tate, pra mim, até aquele ponto da franquia, era o vilão mais interessante de Planeta dos Macacos, até aquele ponto.
É, o Koba tirou esse título dele.
É, com certeza. Foi. Mas um filme que, cara, a âncora do filme é o Mark Wahlberg na pior fase da carreira dele.
É, é demais, né? A gente pega o protagonista do primeiro, que era o Charlton Heston, né?
É,
sabe? É só um dos maiores atores de Hollywood.
Tem uma diferença. É, eu comentei isso, tá no nosso cast do Sala VIP. Assinem o Sala VIP. Pra mim, o Charlton Heston, ele é uma versão sombria da humanidade. Ele encarna todos os maiores defeitos da humanidade. É. Enquanto isso, o personagem do Mark Wahlberg, ele é um personagem muito mais simpático.
Eu acho que é de forma proposital até que o personagem do Charlton Heston é esse escroto mesmo. A gente inicialmente fica chocado com o fato dos macacos estarem subjugando os humanos e a gente fica assim, como assim eles estão fazendo isso com a gente, não sei o quê? Aí você vê que o personagem do Charlton Heston, ele é tão escroto, ele odeia tanto a humanidade, que ele fala assim, rapaz, talvez o cara mereça mesmo ser subjugado mesmo.
Eles chegam no planeta e ele fala, não é possível que não exista aqui uma coisa melhor que o homem, porque pra ele o homem já era a escória, né?
Sim.
Mas é importante entender o contexto, principalmente partir dos roteiristas, né, o Rod Serling e o Michael Wilson, o mundo em 68 era bem diferente.
Sim.
Essa misantropia do Taylor é mais fácil de você entender sobre aquela perspectiva do o ser humano simplesmente disposto a destruir o mundo por causa de absolutamente nada.
Mas não é meio isso que a gente continua fazendo, galera? Eu acho que tá muito atual. Eu assisti o pela primeira vez pra gravar o Sala VIP e eu falei assim, gente, podia ter sido feito hoje.
É porque aqui é que a gente sempre fala no Central Pandora, né? A ficção científica é sobre o presente. A gente não aprende com o passado, então o presente é pra sempre o nosso futuro. Então é isso. Planeta dos Macacos é sobre negacionismo científico, conservadorismo religioso, muitas vezes. Por isso que eu acho o primeiro filme tão fascinante, porque no final você entende porque os macacos odeiam seres humanos, né? Os Eius fala.
Uhum.
É uma criatura belicosa que guerreia contra o próprio irmão, que mata todo mundo. É. Só que aí você vê que os macacos estão cometendo exatamente os mesmos erros da humanidade que vão levar eles pro mesmo fim.
A gente chega no reinado e pra mim só faltou o próximo dizer César acima de tudo, o reino acima de todos.
Exatamente.
O que mostra que Planeta dos Macacos é uma franquia extremamente cíclica, né? Ela toca em temas que já foram tocados anteriormente e toca em temas que são muito presentes da nossa sociedade em qualquer época. Porque, infelizmente, eu até comentei isso, infelizmente, Planeta dos Macacos é extremamente atual e é um filme de quase 60 anos atrás, sabe? Infelizmente, quando uma ficção científica distópica que fala sobre a nossa relação com o próximo, a nossa relação social, e faz diversas críticas, e essas críticas ainda são atuais, é porque o negócio foi pro buraco mesmo, sabe?
Pega de 2001. Ele foi lançado antes do... isso é bom colocar. Foi lançado alguns meses antes do ataque de 11 de setembro. Então a gente ainda estava naquele período de Pax Americana, sabe? Um período de relativa, e ênfase no relativa, relativa estabilidade mundial aqui no Ocidente. A gente estava num período de prosperidade dos Estados Unidos. A gente ainda não tinha tido aquela quebradeira que teve alguns anos depois. Então a gente, quando a gente está falando de um filme americano, ele estava surfando ainda naquela inércia americana da era Clinton. E você tem um filme, você tem primeiro um protagonista, o Mark Wahlberg, o Leo Davidson dele, é um personagem muito mais positivo, é um personagem muito mais simpático, um personagem eles colocam os humanos numa luz muito mais favorável. E, ao contrário, você tem no Tate um antagonista sem a mínima nuance. Ele é um vilão, ele é um escroto. Ele pega... e, gente, pelo amor de Deus, o pai dele é vivido justamente pelo Charlton Heston. Eu acho que o recado que isso dá é gigantesco, sabe? Então, pra mim faz sentido que a franquia O Planeta dos Macacos, ela vai se adaptando ao que tá acontecendo. O problema é, parece que a gente tá voltando aos mesmos dilemas como sociedade que a gente tinha nos anos 60.
É como diz a música, a gente vive num museu de grandes novidades, né?
Exatamente.
Exatamente, Sora. Naquele ponto dos anos 2000, a gente não tava sentindo uma proximidade de algum evento cataclísmico. Hoje, a gente passou por eventos cataclísmicos. A gente tá passando por mais um evento cataclísmico.
Pois é. E crise financeira, e guerra.
Crise ecológica, crise econômica.
E que o de 68, quando você bota esse contexto do... você negar descobertas científicas com base de... ah, não, mas a tradição diz que não é isso, isso é heresia. Quando você coloca isso no contexto das mudanças climáticas e do que é usado pra justificar que ela não existe...
Perfeito.
Esse filme parece que foi feito ontem.
Não, e mais do que isso, né? O antagonista do Planeta dos Macacos original, o cara, ele é ministro da ciência e também é o cara lá, líder religioso.
Protetor da fé.
É inacreditável. Todos esses filmes que falam de catástrofes ambientais... eles estão cada vez mais atuais. Que isso, você bota, tipo assim... você bota o chinelo como defensor das baratas, sabe? Ah, é o ministro das baratas. E é o chinelo, cara!
É isso! Acho que esse é o grande problema do filme do Tim Burton. É que ele não conversa... ele quebra a lei principal da franquia Planeta dos Macacos. Que é essa... a inversão de papéis. Né, que é você colocar o macaco no lugar de humano.
A crítica, né?
Lá os humanos, no filme do Tim Burton, por exemplo, os humanos falam. Então por que eles já não se juntavam e já não lutavam contra? E eles estavam num nível já... parece um pouco avançado de conversa entre si, mas eles não existe uma tipo, o que o Mark Wahlberg representa ali dentro daquela sociedade pra criar aquela confusão, parece muito pouco, e o filme acaba se tornando quase que uma aventura só, sabe? Uma aventura espacial com macacos.
E que você força um plot twist no final que você para pra pensar e não faz sentido nenhum.
E essa aí não é nem culpa, né, do Tim Burton. É, foi colocado a... Obviamente, a Fox falou assim, não, gente, tem, o Planeta dos Macacos, ele tem que ter um final impactante, muito abrupto, né? Muito incrível e tal.
Impactante.
E aí
ele... Final... que inclusive é fortemente baseado no livro.
Tem uma coisa aqui que eu acho interessante, nesse novo agora, no Reino, o Planeta dos Macacos Reinado, por mais que você coloque os Eios e o Próximos partindo do mesmo objetivo, que é utilizar a religião e ciência como controle, mas eu acho que o objetivo dos dois é diferente. Eles têm o mesmo método, mas objetivos diferentes. O Zeus, ele se vê no papel de tentar defender a civilização dele. O Próximos, ele tem um objetivo muito mais egoísta, que é, eu quero dominar tudo. Eu quero dominar tudo.
Não, e ele quer ser o responsável pela evolução também, o Próximos. Eu achei que esse filme novo, ele conversa muito mais com as questões atuais, né? Porque agora, mais do que nunca, é que nem aqui no cast do Problema dos Três Corpos, que a gente falou, do líder lá que queria ser congelado e ficar sendo descongelado uma vez por ano, porque ele queria estar ali, porque era uma questão egóica dele. Ele queria estar ali, falar com os alienígenas, tipo, ah, o negócio é pra daqui 500 anos. Não importa. Ah, ninguém é capaz de fazer como eu. Não, não é possível. Não, eu tenho que estar lá. E eu acho que o dilema do Próximo César, né, do vilão que a gente tem aqui no filme novo, é meio que isso. Ele quer abrir aquele cofre, ele quer encontrar e ser responsável pela evolução daquela sociedade.
Ele quer progresso dos macacos, né?
E ele quer ser considerado o responsável. Tanto que ele tá construindo aquela sociedade nos moldes do Império Romano. Ele faz ali o personagem. Eu nunca lembro o nome dele, é T.
E é um nome grande, complicado pra
caramba. É, um nome complicadíssimo do...
Que começa como Tedious, mas muda no meio do caminho.
Isso.
É, tipo assim, exatamente. Era um ator que eu olhei e falei assim, gente, é o Mark Hamill com uma prótese. Depois eu vi que não era.
William H. Macy, um ator que eu gosto,
gente,
muito, aliás.
Gente, igualzinho. Eu fiquei um tempão achando que era o Mark Hamill.
Quando ele veio vindo, eu falei, meu Deus, tem o Mark Hamill nesse filme.
Gente, pelo amor de Deus, vocês não assistiram Plantão Médico, não?
Não.
Não, pelo amor de Deus, eu conheço muito o ator, mas quando ele veio de longe, e assim... Eu não sabia o elenco do filme. Eu fui sem saber. Eu não fico procurando muitas informações.
Não, também não sabia que o William Dimas estava no filme. Quando eu vi, caramba.
Então, mas quando eu vi de longe vindo, parecia realmente de longe vindo. Quando ele vem a primeira vez e ele vem lá com a bengalinha, realmente parece o Mark Hamill. Mas aí quando ele mostra de perto, aí eu reconheci o ator. Não,
eu pensava que era o Gary Oldman. De longe, caraca, assim, eu pensava que era o Gary Oldman.
Como é que o Gary Oldman já...
Aí eu lembrei que o Gary Oldman já esteve na Planeta dos Macacos, né?
Já teve, exatamente. É verdade. E esse filme sendo... 300 anos depois, eles iam colocar o mesmo ator.
Mas depois, quando foi se aproximando, eu lembrei... A primeira coisa, quando eu vejo o William Macy lá aparecendo, eu lembro de Magnolia, cara. Primeiro filme que vem na cabeça é Magnolia.
Mas, gente, concluindo o raciocínio, ele tinha aquele humano ali, que tinha a capacidade moderna dos humanos até o momento que o mundo acabou, né? Alguém que não foi afetado pelo vírus de alguma forma. E ele quer desenvolver a sociedade dele baseado na tecnologia e nos estudos de história da humanidade.
Exato.
Então, é um negócio bem, bem oposto dos Zeus, né?
Que os Zeus, ele quer ficar na Idade da Pedra, negando a realidade.
Não, ele quer controlar, ele quer, não quer que nada avance além do ponto que ele acha que a civilização deve avançar.
Porque ele tem esse medo de que a sociedade dos macacos se torne tão violenta quanto a sociedade dos humanos.
Enquanto isso, a gente tem o Próximos que quer abraçar toda a tecnologia humana pra chegar no mesmo ponto que os humanos estavam.
Distorcendo, inclusive, as palavras do César. Ele usa, exato, o nome do César. Isso é uma grande crítica, inclusive, a instituições religiosas.
Então ele seria um falso messias?
Perfeito.
Exato.
Ele é um falso messias.
A instituições religiosas que ficam nessa de não, porque não pode. É, não pode só o que convém pra eles, né?
O Zaius, ele quer impedir o progresso científico em tudo que tange a relação dos macacos com os seres humanos. Tanto que quando tem aquela famosa cena do julgamento lá, né? Que o Cornelius e a Zira, eles são julgados por aqueles macacos. É, o macaco que tá julgando eles, ele fala que eles ficam manipulando as coisas para promover uma teoria muito perigosa, que é a teoria da evolução. Porque desenvolvendo a teoria da evolução, eles poderiam chegar ali num link entre a humanidade e os macacos. E é isso que o Zaius tenta evitar a todo custo.
Exato.
Mas, por exemplo, câmera fotográfica, ele não tem nenhum problema com isso.
O filme lá do Tim Burton, ele teve muitos problemas, né, na produção, e ele acabou não funcionando muito bem, apesar da franquia sempre render financeiramente valores interessantes. Ele acabou... A franquia novamente voltou para um limbo, né, assim. E aí, só 10 anos depois desse filme do Tim Burton, que eles decidiram, né, a Fox decidiu refazer a franquia. Meio que assim, gente, agora vamos fazer um negócio sério aqui. Vamos recomeçar a franquia Planeta dos Macacos.
Proposta completamente diferente.
É.
O Rupert Wyatt veio pra direção. E olha, tem muita gente que hoje em dia fala muito dos filmes do Matt Reeves, que são incríveis. Os dois filmes do Matt Reeves são incríveis.
Sim.
Certo? Mas eu acho que a gente não se pode subestimar de maneira nenhuma a pedra fundamental dessa nova franquia, que foi o filme do Rupert Wyatt.
É, o Planeta dos Macacos, a origem de 2011, né?
Jamais fiz isso, porque esse filme é maravilhoso.
É,
eu assisti ele ontem e é incrível.
E ele tem uma dificuldade muito grande, como todo primeiro filme de uma franquia, que é estabelecer o universo. Isso é muito difícil de fazer, gente.
Ele estabelece o universo, ele trabalha com uma coisa que é muito difícil, que é a mistura do CGI com um filme, com live action. É, naquela época, né, você trazer personagens chimpanzés, gorilas, realistas.
Isso.
E que tem que funcionar meio que se tornando inteligentes, né?
E tem que funcionar dramático. Praticamente.
Exatamente. E ele ainda faz uma coisa que eu até disse já no outro podcast, que é a grande ideia brilhante do vírus.
É brilhante.
A história do César, dos três filmes, e aí, desculpa, ouvinte, se você pode ficar um pouco chateado com o que eu vou falar aqui, mas aí você tem que culpar os caras do filme, não eu. É que o César é Jesus Cristo.
Para os macacos em si, ele é o Messias mesmo.
Ele nasce ali, fica meio que numa manjedoura, que é ali... A caixinha que o pai dele coloca.
É tudo feito proposital isso daí, né?
É, e depois, no último filme, ele vai ser crucificado.
Tentado pelo Koba.
Ele é morto pelo Koba no segundo.
Traído por um dos seus discípulos.
Traído.
E tentado pelo fantasma do Koba, fantasma, né? No terceiro.
Tudo proposital, gente. Isso que o Rogério falou é perfeito. É realmente a analogia, ela faz total sentido.
E não só isso, no terceiro filme, o antagonista é uma alusão ao Deus dos homens. Tanto que o símbolo do exército é o Alfa e Ômega. E ele fala, eu sou o começo e o fim.
Perfeito.
Essa trilogia é muito bíblica. O que encaixa muito bem com o fato de que lá no filme de 68, a sociedade daqueles macacos é toda baseada em textos que seriam sagrados.
Sim, sim.
Se essa história... Ela é muito conhecida e ela já foi adaptada muitas vezes de diversas formas, né? Tem ET, a gente já teve adaptação de Jesus Cristo.
ET, o extraterrestre é Jesus Cristo também, né? O Superman, ele é Jesus Cristo.
O Robocop
é Jesus Cristo.
Superman, ele começou como uma metáfora Moisés, depois mudou pra uma metáfora pra Jesus Cristo.
Se essa ideia, ela é muito comum, mas só que eu acho que é muito bem feita aqui, essa ideia do ser que já nasce com um dom e ele vai evoluindo e ele vai se tornar o líder e em algum momento ele vai ser o espelho que as pessoas, né, olham e o líder que elas vão seguir lá na frente. E depois a gente vai chegar no quarto e vai ver que posição o César chegou. Eu acho que a ideia primordial do universo que foi criado no primeiro filme é o vírus. Porque o vírus, ele encaixa as peças que poderiam ficar soltas. Que é assim,
sim,
tá, mas como é que macacos no mundo de hoje, porque a gente tem que pensar no mundo de hoje, chimpanzés estão quase em extinção na natureza. Você vai ter os chimpanzés que estão em laboratórios, mas eles são poucos. Para, por exemplo, um exército que tem bombas atômicas, drones e afins. Então, como você isso cria... Como é que você vai fazer esse universo que a gente vive hoje chegar no universo lá do... Porque a ideia inicial era que esses filmes fossem prequels do Planeta dos Macacos 68.
Sim.
Como você vai conseguir fazer isso chegar lá? A ideia do vírus é perfeita, porque você tem um vírus... E ele vai evoluindo a cada filme, né? Porque no primeiro filme, ele mata humanos... E transforma os macacos em seres mais
seres inteligentes, né? Uhum. Aliás, eles são seres mais inteligentes, porque os macacos já são inteligentes.
Sim,
né?
Sim, não. Eles, na verdade, eles só começam a tomar consciência de si próprios, né?
Isso.
É.
Isso.
E, Rogério, a ideia desse vírus nascer de boas intenções, de uma tentativa de se curar doenças como Alzheimer, eu acho que torna a situação ainda mais trágica.
Inclusive, virou meme no Twitter agora, porque o filme fez sucesso na semana de estreia.
A culpa é do James Franco,
que tentou salvar o pai dele.
É uma atualização muito interessante. Porque hoje você trabalha... Hoje não. Em 2011, 2013, que é o começo dos anos 2010, se você trabalhar com, de novo, o medo da ameaça nuclear, não fazia tanto sentido, porque na década passada o medo da ameaça nuclear, né, não era tão grande assim. Infelizmente a gente vive num mundo cíclico e ele está voltando a ser grande de novo. Então, trocar isso para um medo que é da ganância da indústria farmacêutica, mesmo de uma nobreza, mas uma nobreza sem ética, uma ética médica, fez total sentido, porque a gente estava no auge de discussões, e estamos ainda, né? Discussões sobre manipulação genética, sobre manipulação de vírus.
É, a gente estava... Lembrar que a gente veio de uma década ali, né? Dos anos 2000, que se falava muito sobre clonagem, né?
Isso.
O assunto era muito pertinente. E esse filme, eu acho que ele tem uma base perfeita para... Ainda que a gente quisesse encaixar o filme de 68, eu acho que com o quarto filme, esse Reinado... Esse filme de 68, ele tá no passado, ele é uma relíquia histórica e a gente vai ver uma nova versão dessa história do primeiro Planeta dos Macacos, o clássico de 68.
Eu fiquei pensando nisso, Juras, porque vocês já tinham comentado isso antes de eu ir assistir. Então eu fiquei prestando atenção enquanto eu assistia esse filme novo. E considerando o final dele, eu acho que vem mais um, e aí dá pra fazer um remake do original no ponto que eles estão. Porque acho que ainda vai ter que ter mais uma guerra ali.
Sim, pra fechar a trilogia, né? Pra fechar essa nova trilogia.
Já foi dito que essa história toda vai ter ainda mais filmes até chegar lá nesse ponto.
Quantos filmes a Fox, que agora é a Disney, tem nos
Eu vou chamar
dela?
De Fox. Eu não vou deixar
Vamos chamar de Fox. Sim.
É, sabe quantos filmes a Fox tem planejado para Planeta dos Macacos? Essa nova, desde o primeiro, né? 9. Serão 9.
Então são 3 trilogias, né?
O S-Ball, que a gente até falou num vídeo, a gente fez um vídeo, eu juro, a gente tava falando, e ali eu não sabia ainda se o S-Ball voltaria e tal, e o S-Ball, ele quer fazer pelo menos 3.
E? Agora, eu quero saber com que tempo esse homem quer fazer isso, porque ele tem Zelda pra fazer.
Então, ele vai fazer o Zelda e aí ele quer fazer o próximo.
Planeta dos Macacos.
É. Ele quer voltar. Precisa ver se a Fox
vai ter paciência de esperar,
Eterna,
né?
Fox.
Eu não sei se o rato tem essa paciência toda não, viu, Rogério?
Eu acho que não, hein?
Tá rendendo, né? O filme tá rendendo aí, então talvez ele espere aí o...
Gente, se esse filme der bilheteria, o rato não vai ter nenhuma paciência pra...
Foi justamente por isso que o Rupert Wyatt saiu da sequência, né? Da origem.
Pois
é.
A origem foi bem... Quiseram forçar o Wyatt a fazer um filme muito rápido, ele pulou fora.
E a diferença foi de 3 anos pra cada filme, né?
2011.
11, 2014 e 17, né? 3 anos de diferença entre cada um, né? Então, dá pra fazer um Zeldinha aí em 2 anos e depois ir pro planetinha, não dá aqui?
Você conhece Shigeru Miyamoto, tu acha que ele vai querer um Zelda feito assim às pressas?
Sim, que já estão fazendo Zelda. Não tem isso não.
Eu sei,
Zelda
mas tu vai querer que o negócio seja feito nas pressas, nas coxas?
Enfim, né? A gente tá, né, divagando.
O que eu tô falando é que saiu na Hollywood Reporter essa matéria e saiu com... Na verdade, a do Planeta dos Macacos tinha saído antes, saiu há um tempo atrás, até tinha... Eles estavam falando de Avatar, né? São os dois produtores da franquia, né? E eles estavam falando de outros filmes também, do Avatar, James Cameron. Eles têm umas franquias muito bobas. Eles têm Jurassic Park, eles têm Avatar, eles têm o Planeta dos Macacos. É pouca coisa que eles fazem.
E
aí eles estavam falando desses novos filmes. E o Wes Ball sai na Hollywood Reporter agora, porque ele estava falando do filme, né? Agora que o filme estreou e tal. E ele estava falando que ele tem essa ideia de fazer pelo menos 4 filmes. Ele queria fazer, não uma trilogia, ele queria fazer 4 filmes. Mas aí agora vai ficar realmente na mão da Fox... Se eles vão querer deixar na mão dele ou não. O que a gente viu no Reinado é que ele criou meio que um pavimento. Tem até muita gente reclamando disso. Que o filme, ele termina meio que sem fim. Porque é meio que ele cria uma base, né?
O conflito principal do filme, que é o Noah recuperando o clã dele. O conflito principal termina. A questão é, tá tudo pronto pra acontecer algo mais além disso.
Eu acho que a grande dificuldade que se tinha conhecer o Reinado é que você continuar uma franquia depois de 3 filmes espetaculares que a gente recebeu, o A Origem que cimentou esse universo, o Confronto, que é uma obra de arte absurda, é um filmaço de ação, com drama, tudo que você possa imaginar de tecnologia de ponta. E aí as capturas de movimento fantásticas, né, do Andy Serkis lá, que veio do Senhor dos Anéis, e a perfeição, a expressividade dos macacos, e a evolução também desse mundo, né? Os humanos sendo diminuídos e os macacos aumentando a sua quantidade ali, cara, né?
É, e o conceito de... O segundo filme é perfeito. E se alguém tiver algo a falar contra isso, diga agora ou cale-se para sempre. Eu não consigo imaginar um defeito desse filme.
É, Planeta dos Macacos Confronto. É o primeiro do Matt Reeves, né?
Eu acho ele o melhor filme da franquia Planeta dos Macacos. O Confronto é o melhor filme. Pra mim é disparado. É. E eu acho que ele é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida.
Sim.
Com uma certa tranquilidade.
Do ponto de vista visual, né, Rogério?
Não, de todos.
Tematicamente, esse é um dos melhores filmes da ficção científica.
É muito bem dirigido, né? Matt Reeves tava afiado demais ali, Ele tava demais ali.
A dosagem dele de drama com guerra, com aventura, eu acho que ele é o perfeito. Aí veio a guerra, que eu acho que ele é...
É um grande filme de ação, né?
Ele tem uma evolução da ideia do vírus, né? Que aí eu não tinha terminado de falar lá, aquela... naquele momento, que é a evolução do vírus, também é brilhante a ideia de que você vai fazer os humanos pararem de falar, de se comunicar, né? Eles até param de... Não conseguem se comunicar mais, mas eles também perdem um pouco da capacidade cognitiva.
É, o raciocínio vai diminuindo, né? Eles vão ficando menos inteligentes, né?
Então, cara, é outra ideia brilhante pra você equiparar os mundos e fazer com que eles se encaixassem. E a ideia ali era ter um quarto filme do diretor. E aí, só que aí quando a Disney comprou a Fox... Ele saiu fora e foi pra Warner, foi fazer Batman, né? Que é
ele vai fazer o melhor filme do Batman, então tá bom.
Matt Reeves tem uma carreira maravilhosa, gente, pelo amor de Deus, né? Ele é um dos maiores diretores da atualidade, é o Matt Reeves aí, tá maluco.
E aí o Wes Ball, ele realmente é uma dificuldade pegar essa franquia depois de tantos filmes excelentes, né? Mas aí eu acho que a ideia que eles tiveram de fazer com que a franquia... começasse com novos personagens, sem ser necessariamente depois do que aconteceu com César, e você trazer um novo universo 300 anos depois, né? São várias gerações depois. É muito inteligente, cara. Porque você pode começar tudo de novo.
Mas mesmo assim tem uma transição bem leve, né, Rogério?
Eu não tava esperando aquele começo, te juro. Eu quase chorei.
Inclusive, o Andy Serkis foi trazido pra ser consultor em toda a questão da captura de performance dos atores. Não. Ele, inclusive, tava na Premiere. E tá creditado nos créditos finais do filme. Pode ver, falar o nome do Andy Serkis como consultor especial. Aquele começo, você trazendo o César de volta no enterro dele, na cerimônia fúnebre dele, é muito inteligente porque você faz uma transição entre essas duas eras, entre a trilogia anterior e essa nova trilogia. Aquele texto, também recapitulando de maneira rápida o que aconteceu nos filmes anteriores, foi também uma saída muito inteligente para deixar o pessoal, olha... aconteceu isso, isso e isso. O cenário agora é esse. Começa a aventura.
É, até mesmo porque eles têm que considerar que muita gente que vai no cinema não vai rever os filmes anteriores, né?
Exato. E eu acho que ele nem precisa depender dos filmes anteriores. Eu acho que a franquia Planeta dos Macacos, ela é madura o suficiente pra cada filme conseguir se sustentar por ele mesmo, sabe?
Uhum. Não, mas eu acho que é interessante ele... Não uma dependência, mas uma construção desse universo. A gente já viu como a situação chegou até aquele ponto. A gente teve esse time jump agora... entre o Guerra e o Reinado.
Que é bem grande, né? Que eles não dizem a quantidade de anos, né, Sicas? Mas eles falam algumas gerações depois.
Várias. Eles colocam várias, não algumas.
Gente, a Disney colocou no material publicitário, tá? São 300 anos.
São 300 anos.
São 300 anos. O Reinado, enquanto ele depende dessa criação de mundo, que é importante, o contexto, ele é muito inteligente em aproveitar justamente o fato... de que a história de César está sendo esquecida e isso está moldando a sociedade atual. Então,
perfeito.
Ele funciona muito bem, tanto com o contexto quanto a falta dele.
Matheus, vou te dar um abraço agora. O meu personagem favorito no Reinado acabou não sendo Noah, nem o Próximos, nem a May, nem... Foi o Haka.
É o Haka.
Haka, muito bom.
Mas também, caramba, com aquela voz.
E eu vou dizer aqui por quê. Tem algo que é falado pelo Haka que eu acho que é importantíssimo para diferenciar a interpretação que o Haka faz do César e que o Próximos faz do César. O Haka não chama o César de Messias, ele chama de nosso primeiro legislador. Ele usa esse termo, é o nosso primeiro legislador. Ele que fez as nossas leis, macaco não mata macaco. O Haka, ele tem uma reverência pelo César não religiosa, mas pelo fato de que ele foi quem começou a construir a civilização símia.
Uhum.
Enquanto isso, o Próximus, ele também não tem uma adoração religiosa a César. Ele finge ter uma relação religiosa com César.
Porque ele quer ter o título que o César tinha anteriormente.
O César que ele quer ser não é o César.
É, isso. O que é muito legal, porque o filme tá falando sobre... Porque a gente conhece muito também essa frase, né? Quem não conhece a história está fadado a repeti-la.
Isso.
E o filme, ele inclina nesse lado de que, tal como textos sagrados, a história pode facilmente também ser manipulada e interpretada de forma incorreta para benefício próprio.
É. A mensagem é muito clara, né? Na franquia.
Alguém aqui lembra, por acaso, daquele filme com o Gary Oldman e o Denzel Washington? O Livro de Eli?
Ah, sim, sim.
Sim.
Qual era o MacGuffin daquele filme? Era uma Bíblia.
A Bíblia.
Por quê? Porque o personagem do Gary Oldman acreditava que quem tivesse aquela Bíblia nas mãos poderia utilizar a religião para dominar o que restou do mundo, entendeu? O que o Próximo está fazendo nesse filme é utilizando de uma interpretação completamente absurda da história símia para transformar César numa divindade e para fazer com que ele seja o Messias de César. Enquanto isso, você tem o Haka que vai pela intelectualidade. Que ele vai, olha, eles estão distorcendo as palavras de César, eles estão distorcendo as palavras do nosso primeiro legislador. Ele é o cara que tá tentando manter algum conhecimento intacto. Enquanto o que o Próximo faz é tentar pegar esse conhecimento e distorcer a favor dele.
É tanto que uma diferença fundamental entre o Haka e o Próximus é que o Haka, ele, como você disse, ele tenta manter aqueles registros. Tanto que ele protege os livros que têm as histórias do César. E quando ele encontra o Noah, que era um macaco jovem que não conhecia o César de verdade, ele começa a contar a história do César, né? Ele tem ali uma função de educar sobre quem era o César. E o Próximus não. O Próximus, ele mantém aquelas pessoas que estão... Aquelas pessoas não, aqueles símios que estão ali presos sob o comando dele, ignorantes em relação à história. Ele tem acesso ao conhecimento, mas ele não compartilha esse conhecimento justamente porque ele sabe que a partir do momento que alguém tiver acesso a esse conhecimento, a coisa pode se voltar contra ele.
Isso, ele mantém o entendimento de história só dele, enquanto o Haka tenta compartilhar o conhecimento.
Não que seja um conhecimento correto também, né? Porque ele acha que o César e os humanos, ele não sabe, na verdade ele não sabe a história, tipo, ele conta o que foi contado pra ele, porque ele não sabe ler, né? Então ele guarda os documentos, ele guarda os livros, né? Mas ele não sabe ler. Esses macacos não sabem ler o inglês, né?
Ainda, né?
Então, mas talvez eles criem a língua deles, não sei, mas depois o Noah encontra os livros infantis, ele vê lá pelas figuras e tudo mais, mas...
São símbolos que têm significados, né, Rogério? Ele olha o A, B, C, D, né, ele fala, isso tem significado, né?
Tem, mas ele não entende, tanto que ele acha que no passado o César convivia com os humanos e, na verdade, olha, o César construiu esse lugar aqui para os humanos, era o shopping, né? Então, assim, o conhecimento dele também, não que o conhecimento que ele passe seja o mais correto.
Isso,
né?
Não.
Ele tem um conhecimento limitado também. E aí é por isso que eu acho que a parte da religião cabe muito bem. Você pode não chamar o que o Haka faz de religião. Mas é. Mas aquela coisa, existe método científico no que o Haka tá tentando fazer. Você tem que, tipo, fazer um espelho com a nossa realidade. Na nossa realidade, você pode tratar Jesus Cristo como um personagem histórico, ou você pode tratar ele como um personagem religioso. Do mesmo jeito que tratam ou César ou como revolucionário... Ou como uma figura religiosa. Uma figura religiosa, exatamente. Como algo sagrado. E aí aqui, tanto para um lado quanto para o outro, principalmente aí no lado do Próximo César, ele tá usando para o mal. Ele tá usando para... Na verdade, não é para o mal. É para o mal porque os interesses próprios dele não são bons para a sociedade símia. Porém, ele também não tá errado quando ele não confia na humana. E a minha filha, a Nina... Minha filha ficou putaça. Ela saiu espumando, xingando a May. Sabe qual é? Xingando. Essa filha era... Saiu assim, sem brincadeira. Tanto que eu tinha feito um vídeo quando a gente foi numa pré-estreia que tinha todo um aparato, né? Que a Fox... Na verdade, não. Foi a Disney.
Fox.
Colocou a Disney. E tinha som de natureza. Tinha som da floresta, caramba. E aí a gente passou pelo cartaz da May e a gente ficou fazendo dedo pra ela, tá ligado? Porque a gente saiu muito irado.
Ela saiu muito brava com a personagem e tal. Porque, cara, ela é a personagem que é feita pra você... É criada perfeitamente pra você confiar nos seres humanos. Ah, vamos confiar, ela é uma menina, ela tá aprendendo, ela tá andando e tal. E lá no final ela tá com um revólver nas costas, tá ligado?
Ela é uma pilantrosca, né?
Ela é pilantrosca. Tríssima.
Peraí. Eu vou...
Lá vem defender.
Lá vem o Sikas defender
gente errada
de novo. Lá vem defender
o errado. Vamos ver. Até derrubei o microfone de raiva.
A missão da May é tentar preservar o que restou da raça humana. Ela com a facção dela...
De novo.
Estão tentando manter a espécie viva.
Só que ela quer manter a espécie dela viva às custas dos outros. Porque quando ela explode o bunker lá, ela tá cagando pros macacos que estão lá dentro, sabe? E os macacos ajudaram ela. Se não fosse por ele, elas não tinham conseguido. Ela não tinha conseguido.
É aí que entra um ângulo que é muito mais explorado no livro até do Planeta dos Macacos e pouco no filme, pouco menos no filme de 68, que é o anti-antropocentrismo. Porque a desculpa, tem um momento que ela fala, aquilo que tá lá dentro não é pra macaco, é pros humanos. Só que, como já indica o nome do filme, o planeta não é mais dos seres humanos, sabe?
Exatamente.
O planeta é dos macacos, os seres humanos foram vencidos pela sua própria ganância, pela sua própria fome, pela guerra, pelo combate. Então, tecnicamente ela matou muito macaco, e não tem como defender, porque do mesmo jeito, o Will, James Franco, também estava tentando proteger a raça humana quando ele destruiu o planeta.
E os Zeus defendendo os macacos lá atrás.
Ou seja, tá todo mundo defendendo o seu.
E tá todo mundo errado, cumpadre.
Na época da Guerra Fria, o Armagedon nuclear era justificado como uma... a corrida nuclear era justificado como uma forma de defender o seu país.
Não, o estilo de vida. Estamos defendendo o estilo de vida americano.
A May representa justamente isso. 300 anos depois que a raça humana acabou, a raça humana ainda acha que é a dona do planeta, que a natureza tá à nossa mercê e não a gente à mercê dela.
O estilo de vida americano. Ela ainda tá defendendo o estilo de vida americano. É muito louco você imaginar que essa personagem, e assim como os Zeus, assim como o James Franco, se existisse diálogo, ela conversando com o povo do Noah, com todas aquelas... se existisse algum tipo de diálogo, se ela conseguisse se unir a esses personagens e não brigar contra eles, porque eu não me misturo com os simios, talvez o Noah mesmo pudesse ter ajudado. Não, beleza, você tem um acampamento lá, a gente pode te ajudar. Tipo, o Noah, ele não tem noção desse universo.
Qual é a diferença dela pro Koba?
Nenhum. O Koba, ele tinha uma dor.
O do Koba, ela também tem um trauma, né? Pra ela, os macacos acabaram com o mundo.
Eu acho que tem uma certa beleza nisso, porque quando a gente começa a ver o filme, ele leva a gente nessa jornada. Quando a gente vê a May, ela não fala, ela finge que ela não é inteligente, ela se comporta como um animal irracional, ela engana, né? Tanto que quando o Noah e o Haka descobrem, o Haka meio que entende que ela tava com medo e o Noah fica com o pé atrás, né? Porque ele teve aquela experiência ruim do clã dele ter sido todo sequestrado e tudo mais por causa dela. Conforme o filme vai avançando e a gente descobre que, ela tava realmente mentindo, ela é um ser humano no padrão que a gente conhece hoje, né? Alguém que, de alguma forma, não foi afetado pelo vírus ou é imune ao vírus, então meio que ela manteve o nível ali da evolução.
Será que ela já é de uma geração que nasceu resistente ao vírus?
Provavelmente. Ela deve ser de dentro daquele bunker lá que a gente vê no final.
Ela pode ter sido de dentro daquele bunker, mas naquele momento, lembra quando ela tá entregando o dispositivo lá para o pessoal do bunker? A pessoa do bunker tá usando uma roupa protetora. Ela não.
Ela saiu para fazer uma missão e ela não pode voltar mais. Quando você falou, por exemplo, que ela ficou com dó deles lá, é lorota. Na verdade, é lorota que a gente acredita, né? Porque, na verdade, ela só tava preocupada de perder a missão dela.
Eu acho que é aquele mesmo ponto de virada que a gente tem com o Taylor no primeiro filme, quando ele finge, ele usa de dissimulação pra poder capturar os Zeus. E é bem logo antes do discurso dos Zeus falar qual é o problema ali da humanidade, sabe? Então, eu acho que, tipo, os macacos, eles ainda não dominaram essa arte de mentir, sabe? Você vê que o Proximus, ele já consegue controlar a galera usando de uma religião, distorcendo palavras, porque se a gente for parar pra pensar, o que a gente lembra ali, pelo menos o que o Haka fala, que era o que o César acreditava, é que os macacos conviveriam em harmonia. E eu acho que o interessante aqui nesse filme é que, apesar da gente ter ainda disputas de macacos com os humanos, a gente tá vendo um líder macaco realmente usando outros macacos me lembrou muito. É, por exemplo, o clã ali do Noah, eles viviam de uma forma mais simples, de uma forma mais como os indígenas viviam. Eu senti muito que quando chegaram aquela galera ali do Proximus, que era como quando, tipo, quando os portugueses invadiram o Brasil, sabe?
Uma força tecnologicamente mais avançada e muito mais brutal.
Ele usa eletricidade, né, gente?
Você acaba com os costumes deles, tanto que tem um momento que a mãe do Noah fala pra ele, ah, os pássaros não vão, as águias não vão vir pra cá, porque as águias não têm nenhuma serventia pro Proximus, sabe?
Essa analogia com os povos indígenas é perfeita, é perfeita.
Você força eles a se integrarem nessa sociedade, botam eles ali escravizados, você vê que o Proximus, ele não se importa de... Ele fala isso, a gente vê e ele fala em seguida que ele não se importa de quantos macacos ele tenha que perder, contanto que ele consiga acessar aquela tecnologia ali. E é muito legal que a história que ele tá ouvindo ali do livro de história do outro humano, seja a história do Império Romano, você fazer essa brincadeira do César com o Júlio César, né? Eu achei fantástico. Eu achei que esse filme, ele tocou em pontos muito interessantes. Pro desenvolvimento, acho que da sociedade dos macacos mesmo, sabe? A gente vai ver depois, porque no original eles já estão ali na fase da agricultura.
Alguma noção tecnológica.
É.
Agora, pega, por exemplo, essa analogia que tu fez, Fê, com os povos originários, é perfeita. Porque, até mesmo no ponto em que as forças do Proximus, elas estão sendo alimentadas por um fervor religioso. Até nisso.
Sim. E apesar de serem duas civilizações símias, isso que a Fernanda comentou também é bacana, porque você vê que a civilização que o Noah vivia é uma civilização, digamos assim, mais símia mesmo. É uma coisa mais conectada com a natureza. Até por isso que dá essa impressão deles serem uma coisa mais indígena, né? Eles tinham os seus costumes e toda a sua cultura criada a partir da convivência dos símios com a natureza. É até uma relação de respeito muito bonita que eles têm ali. E a ligação dele com as águias, que eu acho que até tem uma metáfora ali, porque as águias, elas são um símbolo de liberdade, né? São animais livres que voam.
E tem a conexão com o norte-americano também, né? Com o povo originário da América do Norte, né?
Me lembrou muito Avatar também.
O Proximus, a civilização dele, apesar de também ser uma civilização de símios, você vê que a civilização é mais baseada no que foi construído pela humanidade. Tanto que a grande inspiração dele é o Império Romano. Ele é um símio muito humano. É basicamente a mesma coisa que acontece com o Koba lá no segundo filme, que ele começa a ser menos símio e se torna mais humano. Tanto que no final ele até pega uma arma para confrontar o César, porque ele realmente estava absorvendo a humanidade ali.
O que o próximo César faz é legal, porque exatamente o que a Fernanda falou, esse negócio de expandir um império, absorver tribos e homogeneizá-las, né? Você tira toda identidade que elas tinham. Aconteceu, como o Sicas comentou, aconteceu no Brasil, aconteceu na África, aconteceu boa parte da Ásia, aconteceu no mundo inteiro, na América do Norte. Mas é o que o Império Romano fazia. O Império Romano escravizava nações que eles chamavam de bárbaros, tiravam a identidade deles e aumentavam o império. Tirando uma brava aldeia de gauleses, o Império Romano simplesmente passou por cima de tudo que ele encontrou.
Essa era a vantagem do próximo César. Ele tinha conhecimento, coisa que outros símios não tinham. Porque o personagem que eu não sei falar o nome, lá do Mace, ele contava as histórias. Então, assim, é como se fosse uma biblioteca pra ele. E ele, com esse conhecimento, ele dominava ali os outros macacos. Tanto que ele usava as frases do César, né? Juntos.
Isso.
E aí, tipo, juntos é o seguinte: juntos vocês fazem o que eu quiser.
E o maneiro, o negócio, um detalhe muito interessante, é que ele não só usa a frase do César, que era, né, macaco não mata macaco e macaco juntos fortes, como ele começou a criar frases e atribuí-las ao César. O César, sim, não tinha aquele negócio de falar que dia maravilhoso. E ele começa o sermão falando como se fossem as palavras de César.
Ele tava falando coisa ali, parecia Mad Max ali.
Mad Max. E, claro, isso não foi falado em nada, mas na minha cabeça, por exemplo, Próximos, ele vem da linhagem, não que ele seja descendente do César, mas ele vem da linhagem daquela sociedade que o César criou lá atrás, sabe? Na minha cabeça, ele veio dali.
Eu acho que ele é um descendente espiritual.
Não, não, mas eu não tô dizendo que ele é um descendente direto, eu tô dizendo que ele é um descendente daquela comunidade símia original, Sabe qual é? Ali o que o César criou. Ou...
Apesar de não ser, porque a gente tá vendo muito bem que o Noah, o clã do Noah, ele evoluiu longe dos ensinamentos do César.
Por isso que eu estou dizendo do próximo. O Noah já é, ele pode ser, por exemplo, de chimpanzés de zoológico do Canadá, sei lá. Entendeu?
Igual
ele...
o Bad Ape no Guerra, né?
Exatamente, que era um macaco que tava totalmente fora daquela realidade do César ali e tal. Então, na minha concepção, é claro que depois eles podem falar que não, ou pode nunca tocar nisso, e nem tem necessidade. Mas eu acho que essa diferença de culturas, eu acho que mostra isso, cara. Existem macacos espalhados no mundo inteiro e nem todos eles tiveram essa influência do César. Como, então, teremos essa influência do César a ponto de, num futuro próximo, todos os macacos, toda a sociedade símia ser meio que moldada por essa ideia de César, entendeu?
Eu acho que a gente vai ver isso se espalhando nos próximos filmes. E talvez até pelo próprio Noah.
Eu acho que o Próximos nem morreu, na realidade. Eu acho que a gente vai ter Próximos ainda.
Ele morreu afogado, né?
Tem um detalhe muito interessante que eu acho que pode explicar isso. Que na hora que a May vai lá falar com o Noah, que ela tá com a arma escondida atrás, uma das primeiras coisas que o Noah fala é: o próximo estava certo. Então eu acho que, querendo ou não, o que o Próximos fez vai influenciar muito as próximas gerações de macaco naquele planeta.
Se o clã do Noah não tinha problema com humanos, né? Eles chamavam de Ecos, inclusive, né? Eles falavam, esses Ecos vêm aqui, atrapalham. Eles nunca tinham visto um.
Não,
então...
tanto é que eles não querem matar os Ecos que estão por lá. Eles só querem afastar.
Sim, até porque são animais, né? Entre muitas aspas, que são animais ali da região, né? Que inclusive andam com as zebras, e aí tem várias... depois a gente vai falar disso, das milhares de referências do filme com o filme de 68, né? Mas ele não tinha contato com esses humanos, e aí você até entende ele acreditar tanto na May e nas coisas que a May fala e tudo mais, assim, porque você fica assim, não, mas por que ele é bobo? Cara, ele não é bobo, é porque ele vive numa sociedade que não conhece aquela humanidade, né? Então ele tá aprendendo ainda. E no final, a sociedade dele que ele fala pra May que ele vai reconstruir, né? Estamos reconstruindo aqui a nossa sociedade. Ela já vai ser meio que vacinada com os seres humanos.
Sim, e isso aqui é um clã, né? E aqueles outros clãs que ele tinha.
E todos os outros clãs ali que devem ter perdido pessoas.
Sim, pra muitos macacos ali, a única coisa que eles viram um humano fazer foi destruir uma represa e afogar um monte de cima a troco de nada.
Exatamente. Exato. E todo mundo viu ela fazendo isso, né?
Isso.
O próximo passo da evolução dos macacos vai ser... Eles vão começar a registrar a própria história, sabe? Eles vão ter alguns escritos, vão ter algumas coisas assim de... até pra preservar mesmo a história do César, né? A história original.
Como o Noah viu aquele livro, Júlio, eu acho que ele vai se guiar, por exemplo, daquele livro. Contar histórias, começando de maneira rudimentar, depois ficando cada vez mais refinada.
É que eu gostei muito desses personagens, desse filme. E eu queria até que a continuação fosse com eles também. Mas eu queria ver salto no tempo dessa franquia, sabe?
Eu acho que a gente tem muita coisa ainda, porque as sementes que foram plantadas aqui, a gente sabe que os humanos agora conseguiram tecnologia de comunicação. Cada um desses abrigos, e me lembrou muito Fallout isso, parece que eles estão começando a se comunicar. Porque parece que eram abrigos subterrâneos que foram feitos pra guardar parte da população.
O final do reinado, ele lembra Fallout e lembra Problema dos Três Corpos.
Alguém aqui já jogou Fallout New Vegas? Que eu comentei no podcast.
Já joguei.
O César do Fallout New Vegas é o mesmo do filme, é o mesmo plano, é a mesma ideia. Eu tenho certeza que o Wesbol jogou Fallout New Vegas.
Ele é gay, né?
O Wesbol, ele tem um probleminha de ter uns cacoetes que ele sempre repete. Ele tem uns negócios assim, né? Então eu não duvido nada, não. Ele, cara, lá no Maze Runner 2 ou 3... Ele copiou o The Last of Us na cara dura, acho que é no 2.
Foi no 2.
Ele adora... Todos os filmes dele praticamente tem um shopping center abandonado.
Sim.
Ele tem essa parada com o shopping center. A ação dele é um pouco repetitiva. Assim, eu, em vários momentos eu fiquei olhando e falei, cara, eu já vi esse jeito... Sabe aquela coisa meio Michael Bay? Que você olha e fala assim,
sim,
esse filme é do Wesbol, sabe qual é? Principalmente porque eu assisti não faz muito tempo os 4 Maze Runs, reassisti, né, os 3 Maze Runners, né? São 3.
Três.
Assisti os 3 Maze Runners, aí tá meio na minha cabeça ainda. Aí eu olhei e falei, ele tem uns cacuetes assim e tal. Mas eu acho que nessa construção que ele fez, eu gosto muito dessa ideia que conversa lá com o confronto, que é o meu favorito. Que é a ideia da voz. Cara, ela tá procurando algo que vai fazer com que os humanos voltem a falar. E eu fiquei, caraca, o que que tem lá dentro? Fiquei pensando, o que será que tinha dentro daquele bunker? É uma bíblia? Falei, meu Deus, ele vai repetir, ele vai pegar a ideia lá do... Lembrei, né, da ideia do livro de Eli, né? Falei, cara, será que eles vão pegar isso? Não é possível. Aí... Não, vai voltar aos humanos. Eu falei, cara, será que vai ter uma cura milagrosa? Vai estragar a franquia inteira. Quando eu descobri que era um mecanismo que faz ela conseguir... Eles conseguirem conversar por via satélite, né? Via antena, via... Cara, eu achei fantástico. Porque a gente vive numa sociedade que a gente hoje não consegue viver sem celular. Uhum. A gente não consegue viver sem se comunicar, né? É praticamente impossível. Então, acaba conversando com a gente, sabe? Cara...
Não, no caso, aqui a questão é coordenação. Qualquer vantagem bélica que os humanos teria que ser através de coordenação de esforços, que não conseguiria acontecer se não fosse essa tecnologia de comunicação.
É.
Então, a gente tá vendo, sim, um cenário bélico se armando para os humanos tentarem recuperar o planeta.
Que eu imagino que esses bunkers pode ser realmente uma coisa meio parecida com o que aconteceu na Fallout. Assim que começou a se espalhar a gripsímia, algumas pessoas foram para bunkers e ficaram vivendo ali por um tempo. Então pode ter várias gerações que nasceram dentro desses bunkers e não conhecem Sim. o mundo como ele era antes. E eu acho que a May é justamente uma dessas pessoas. Ela nasceu ali dentro e por ela ser uma pessoa imune ao vírus, ela é enviada para essa missão, né, de conseguir recuperar esse dispositivo para que eles possam se comunicar com outros bunkers.
Todas aquelas pessoas ali, Sora, que estão lá no, nos bunkers, já são filhos de sobreviventes.
Não, são tataranetos desses sobreviventes.
Da epidemia inteira, entendeu? Então, sei lá, um casal que é imune. Ele provavelmente vai ter um filho imune também, sabe?
Eu só acho que... Eu não sei se todo mundo é imune ou não,
não todo
aquela
mundo, mas...
mulher que sai pra receber ela, por exemplo, sai com aquela roupa de contenção, né?
Talvez a May nem imune seja e tenha saído... Olha, você foi escolhido pra essa missão, se dane, você vai morrer.
Fez igual os cientistas do Prometheus, só tira o capacete. Não morri não, galera.
Ou o Esbol também copiou os dois macacos.
Na minha concepção, a gente não sabe... Primeiro, são 300 anos. Será que esse vírus ele é ativo ainda? Será que, mesmo nos macacos, ele ainda é ativo como era lá antigamente, entendeu?
O pessoal dos bunkers não vai comprometer, não vai arriscar.
Só quem sobreviveu, os humanos que sobreviveram, são os que resistiram aos vírus, né?
Juras? Mas é que a gente não sabe quando é que esse pessoal foi pro Vault.
Só fiquei pensando se não sobreviveram pessoas que não eram imunes, mas por terem ficado fechadas nesses bunkers, eles conseguiram mesmo não tendo a imunidade. Não sei, né? Eu imaginei. Isso.
Não sei, realmente.
A May, ela fala num diálogo que todos eles precisaram correr. Aliás, todo mundo correu pro abrigo. E aí você não sabe exatamente em que momento isso aconteceu. Mas eu acredito que tenha sido no momento da epidemia, né? Que foi ali antes
entre a origem e o conflito.
Entre a origem e o confronto, exatamente. Então, assim, passou-se 300 anos lá dentro, entendeu? E aí eu acho que, assim, pelo menos na minha ideia, eles não falam isso no filme. Na minha ideia, assim, cara, monta uma equipe aí com 4 ou 5 pessoas e bota pra fora e eles vão ter que resolver. Tanto que quando ela volta, ela não entra no bunker. Ela não pode mais entrar no bunker, entendeu? Porque ela pode estar contaminada. Eles não sabem. Cara, 300 anos é 100 anos a mais do que lá no Fallout.
Não, ela pode estar contaminada, inclusive, com outros tipos de vírus.
Pode,
né?
Exatamente. Para aquela população.
Tudo pode ter mudado, né?
Uma população fica presa 300 anos dentro de um local totalmente fechado, eles perderam imunidade quase que total. Mas eu também não vejo, do jeito que o Siqueira viu, só como a voz ser totalmente bélico. Cara, pega o filme lá do. Pega o jogo do Kojima, caralho. É o jeito
Death Stranding.
O Death Stranding. É o jeito do mundo se reconectar, entendeu?
Aí você saber que existem sobreviventes, né?
Vai descambar pro conflito.
Porque o ser humano é isso, tá ligado?
Porque é da natureza humana e é a natureza que o macaco também tem, né?
Exatamente.
Mas você é um pouco teorista da conspiração? 95% do meu cérebro acha que eles estão se comunicando com outros bunkers. Mas os 5% que gosta de pensar nas coisas mais malucas, acha que, na verdade, eles vão se comunicar com alguma colônia humana fora do planeta. O foco que eles dão em olhar por aquele telescópio, e no primeiro filme, que tem um negócio que passa meio rápido, que dá um foco numa televisão falando que estão enviando a primeira tripulação para Marte, não sei o quê. É, 5% do meu cérebro tá guardado para essa parte.
Será que existe a possibilidade dos humanos se juntarem e bolarem um plano para ir pro espaço ou tentar voltar no tempo e eles acabarem indo mais pro futuro ainda?
É, qualquer... Já imaginou se, na verdade, eles vão se comunicar com o Mark Wahlberg, que tá no espaço?
Essa nova versão da franquia tá tão fincada em verossimilhança que qualquer dessas alternativas um pouco mais exóticas, por mais que tenha um pé na própria franquia, nas encarnações anteriores, vão ficar um pouco descartadas. Pelo menos é o meu ponto de vista.
A gente só tem um pouco essa teoria justamente por causa desse foco. Tanto o Noah quanto a May, quando olham naquele telescópio, veem alguma coisa que a gente não sabe o que, que é.
Eu vou te dizer o que é.
Ah.
Vocês não... Caramba, será que só eu captei isso? É um buraco negro.
É um buraco negro. A nave lá do Charlton Heston.
Não é. É o buraco negro. Que a nave do Charlton Heston usa como buraco de minhoca pra ir pra onde que ele vai lá.
Porque tem uma hora que aparece também um planetário e o macaco fica mexendo num dos planetas.
Fica mexendo em Saturno.
Saturno, é.
O Noah, ele fala pra Suna que ele viu uma coisa que come a luz.
Ah, é verdade, ele fala isso, é um buraco negro.
É um buraco negro!
É o buraco negro que o Mark Wahlberg entra. É o Mark Wahlberg, não vai ser o Charlton Heston que vai me salvar aqui.
Não, o do Charlton Heston também foi um buraco negro, né? A gente só não viu,
exatamente,
né?
Porque ele tá viajando na velocidade da luz lá e, sei lá, tem toda aquela parada.
No primeiro plano dos macacos é todo em cima da teoria da relatividade.
E lá na origem tem a ideia lá mostra lá os astronautas, porque é o que a gente tava dizendo lá no começo, né? A ideia da origem era ser uma prequel para o filme dos anos de 68. E... acaba encaixando nisso, porque você vai ter os astronautas, eles se perdem em algum momento, lá no eu tava assistindo ontem, e vi lá, tem uma parte que, olha no jornal, aparece no jornal escrito assim.
Isso.
Astronautas perdidos. Como é que eles se perderam? Buraco negro.
É, o buraco negro, é verdade.
O negócio é que esse plot, ele funciona muito pro filme lá de 68, porque agora a gente já tem humanos que se comunicam pra... no filme de 68, foi uma surpresa muito grande pros macacos verem humanos falando, né? Ver o Charlton Heston falando, né? O Taylor. Agora não. A menina já conversa, já tem um monte de humano que fala normal aí, não sei o quê. Então não tem esse choque.
Então eram o quê? Uns 2000 anos lá no filme original.
Seria interessante, 2000 anos, e aí os macacos aqui já com iPhone, né? E tudo mais, e os seres humanos pet, tá ligado?
Eu acho que vai ser isso, cara.
A gente tem 2 filmes nessa trilogia, mais 3 de uma terceira trilogia, que deve ter outro salto temporal. De uma trilogia pra outra.
Então, mas eu acho que de uma trilogia pra outra é onde vai ter, na minha opinião, tá? É o que eu acho. Porque por que eles iam botar um buraco negro agora, entendeu?
Uhum.
Eu acho que eles mandam um sinal e aí a nave vem. Mas só que eu acho que vai passar muitos anos. Né? Tipo, tem que passar, senão não faz muito sentido.
Do jeito
agora.
Que esse filme foi construído, eu acredito que essa trilogia especificamente... vai ser focada no Noah e a tribo dele. Pelo menos
eu
entender que o Noah, ali ele aprende um outro ponto de vista sobre o mundo. Porque no início, quando ele vai assumir a posição de mestre dos pássaros lá do pai dele, ele tinha uma visão muito inocente do mundo. Ele era muito otimista, digamos assim. Até um pouco parecido com o César, porque o César, ele também, muito dos erros dele foi justamente por ele ser extremamente otimista. O Noah, quando ele tem contato com o Proximus e percebe que o Proximus, apesar de ser uma figura bem cruel, ele tinha uma certa razão ali no discurso dele, e o Proximus quase vence o Noah justamente por causa disso, né? Porque ele começa a fazer aquele discurso e os macacos ficam ali empolgados, porque ele é um líder carismático, ele é um cara que tem uma lábia pra falar as coisas, ele é todo performático, né? Usa aquela roupa, tem a coroa, então ele tem a figura mesmo do líder montada sobre si.
Ele consegue iludir o povo baseado em discursos que até de certa forma são extremamente progressistas, né? Dizer assim, gente, a gente vai descobrir isso aqui e os macacos vão prosperar, entendeu? Vão, uh-huh. né? Vão chegar no futuro, né?
Mas esse é o discurso de todo ditador,
né? Esse
não?
É o discurso de todo ditador, exatamente, né? Essa é a parada.
Exatamente.
Aquela coisa, eu estou lutando por vocês, mas na verdade ele está lutando só por ele.
César acima de tudo, reinado acima de todos.
Mas tem um negócio importante também. A gente só vai saber isso nos próximos filmes. E a gente tá só, né, criando teorias sobre isso. Mas os macacos, eles tiveram contatos com coisas que eles nunca viram. E é curioso, porque a revolução do César, ela começa extremamente armada, né? Que são os macacos em cavalos e atirando em todo mundo. E essas armas, aparentemente, se perderam com o tempo, porque deve ter acabado a munição e, tipo, se tornaram pesos apenas, né? Não tem mais munição, acabou tudo. E eles tiveram agora contato novamente com armas, né? Arma de fogo, né?
Uhum, sim.
E com outras coisas, né? Tiveram aquele local que parecia muito mais uma base, uma marinha, né? Tipo, parecia... Tinha um grande navio... Parecia um shopping, mas ele, ao mesmo tempo, tinha um lugar de muitas armas, tinha tanques de guerra.
Aquilo, né? Era um bunker militar.
É? Pois é, era um espaço militar ali, né?
Talvez tenha sido um dos vaults, usando novamente a terminologia do Fallout, que aconteceu alguma coisa e acabou não sendo ocupado, ou então aconteceu alguma coisa com o pessoal lá, com os ocupantes. Mas para você ter livros infantis lá dentro, significa que crianças moraram ali, ou deveriam, sim, ter morado ali.
A escolinha
é um bunker irmão do bunker da May. Tanto é que a tecnologia é tão compatível que ela conseguiu utilizar aquela peça no bunker dela.
É.
Foi construído todo um sistema de vários abrigos, só que esses abrigos perderam o contato, né?
Parece muito Fallout, né?
É isso, o César, o próximo César é o Kaiser, da Legião de Kaiser, do Fallout New Vegas.
Imagina o Wes Ball quando ele viu a série do... Porque ele deve ter pensado, assim como todos nós, puta, essa série de Fallout vai ser horrorosa, nem vai afetar meu filme, porque ninguém tá nem aí. Putz. Isso aí vai ser... Aí o cara viu a série e falou, meu Deus, eles vão perceber. Eles vão perceber.
Só faltou a macaquinha falando, okidoki.
Agora o Wes Ball, ele fez um dever de casa, né, cara? Esse filme é cheio de referências à franquia Planeta dos Macacos. A gente vê a bonequinha que fala mamãe lá, né?
Uhum. Nossa, a bonequinha, a trilha sonora.
Sabe o que isso me fez pensar, dessa bonequinha? Você reparou que esse bunker fica na beira do oceano.
Sim, igual ao primeiro filme.
Exatamente na onde o Cornelius encontra a macaca naquele filme de 68. Será que é o mesmo lugar?
É, porque tem a bonequinha igualzinha.
Será que é a mesma boneca?
É.
Pode ser,
Cara, pode ser a mesma boneca. Pelo menos é a mesma marca da boneca.
Olha, por enquanto, eu tô acreditando que são continuidades diferentes. Eu tô acreditando que são continuidades diferentes.
Eu acho que o primeiro filme, ele não vai se repetir nessas franquias aqui.
Teremos homenagens, mas são continuidades diferentes.
Ou sequer, não vai ter uma ruptura. Um
remake direto.
Ninguém vai vir e vai falar assim, não, essa não é. Tudo é criado pra gente ter essa sensação. Tipo, eles colocarem a fotografia com a praia, com o mar do lado esquerdo.
É pra ser familiar, né?
É mais homenagem do que continuidade.
Ô, Rogério, quando eles estavam chegando ali andando pela praia, eu pensava que aparecer a Estátua da Liberdade em algum momento ali, sabe?
Eu assistindo esse filme, eu pensei várias coisas. Eu pensei que ele que ia... Eu falei, cara, é isso, vai... É esse filme que vai juntar com 68. Tipo, é agora que vai aparecer a nave. Eu achava até que podia ter cena pós-crédito. Fiquei esperando. Falei, meu Deus, vai aparecer a nave. É agora, vai aparecer a nave. Só que eu,
é bom lembrar, não tem cena pós-crédito, viu,
não,
gente?
Não tem cena pós-crédito. Principalmente porque eu fiquei pensando, cara, o que... Ok, ele podia estar falando do próprio telescópio em si, mas ele olhou e ele se assustou com o que ele olhou. Então, peraí, o que foi que aconteceu ali, entendeu? Então, eu pensei, cara, o que é que absorve luz? É um buraco negro, entendeu? Então, ele tá vendo o buraco negro da onde vai vir a nave, ou pra onde foi a nave. E aí a gente vai descobrir isso, então...
Vão chegar astronautas. Pô,
cara, eu acho que ele faz uma junção na parte da trilha sonora, na parte que você tem o zoológico lá, que tem os humanos, né, que os humanos estão já convivendo com as zebras e tudo mais. Eu achei isso tudo fantástico, porque as referências, a gente assistiu há muito pouco tempo de 68, né, pra gravar o podcast, então tava tudo muito na cabeça quando eu assisti o filmezinho, então...
Nossa, quando começa a tocar a música, na hora que os macacos estão correndo atrás das pessoas ali, e começa a tocar aquela música do filme de 68, nossa, cara, dá uma empolgação. Nossa,
muito, cara, muito, muito, muito. Aí na parte da ponte também é muito parecido, também tem a trilha sonora do antigo, e ele mistura com a do Giacchino também, né, da trilogia do César.
Uhum.
Ele, em vários momentos, ele faz essa junção. Cara, eu me surpreendi muito, 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 muito positivamente com esse filme do Wes Ball, sabe?
Sem falar que é extremamente bem feito, né? A fotografia do filme, ela é muito boa. É, tem diversos momentos de cenas noturnas. Quando começaram as cenas noturnas, eu pensei assim, caraca, eles vão esconder isso daqui pra não ficar ficar tão evidente o CGI, mas o CGI tá tão bom.
Não, e até mesmo o mix de CGI com live action ficou muito bom. Muito bom mesmo.
E eles gastaram menos dinheiro do que numa guerra. Muito doido isso, né? Acho que é porque a tecnologia evoluiu.
Tecnologia evolui barateia, né?
Tecnologia mais evoluída e você não tem a obrigação de colocar grandes astros. O elenco desse filme, gente, não tem ninguém,
todo
caro.
Iniciante,
E não precisa de neve.
E esse filme, ele tem muita coisa. Tem um momento que eu acho, assim, fantástico. Bem simples. Mas a morte do próximo César é meio um pouco vilão da Disney, sabe? Aquela clássica morte do vilão que cai do penhasco, sabe?
Morte. Só você acreditou, Matheus, que o próximo morreu.
Você assistiu o filme do Tim Burton? Macaco no nada.
Vamos considerar que esse filme do Tim Burton, ele não faz parte desse universo, né? Não é canônico, né?
Mas aqui a gente não viu nenhum macaco nadando. O pobre do Haka morreu.
É, mas no último filme dessa trilogia, quando o Noah olhar pro céu e o Mark Wahlberg descer da nave, aí você vai falar pra mim que não faz parte, você vai ver. Mas o negócio é que, apesar dessa morte meio, né, que eu falei, meio Disney, assim, como ela acontece, ela tem uma nuance muito interessante, porque tal como o César do mundo real, o próximo César dominava clãs e tribos, a Inglaterra também fez isso na Europa, e tirava deles toda a identidade que eles tinham. O jeito que aqueles macacos, e o Noah primeiro e depois eles, derrotam o próximo César, é conquistando de novo a identidade do clã das águias, que é cantando a música e trazendo as águias de volta e derrotando o opressor que tirou deles o que fazia deles o que eles eram.
Não, até o fato da Águia Sol, que é a águia do pai dele, abraçar o Noah novamente, porque a Águia Sol rejeitava o Noah. Toda vez que ele chegava perto, a águia ficava muito arredia, bicava ele, mas aos poucos, enquanto o Noah foi evoluindo, pra usar um termo que eu acho adequado aqui, a águia viu nele alguém digno pra ser o sucessor do pai.
É justamente quando ele demonstra desafiar o reinado do próximo César que a águia pousa no braço dele pela primeira vez.
Agora, a gente pega a personalidade do Noah, ele é sempre alguém muito bondoso, respeitoso com as leis do povo dele. Tanto é quando eles sobem lá e só tem 3 ovos pras águias, pra aquela cerimônia deles, ele diz, não, a gente só pode pegar 2 e ela é a mais velha, então ela pega.
E tem é o respeito com a natureza também, né? Que é tipo assim, você não pega todas porque senão, né? É isso, né? Povos originários, né?
Eu acho que o Noah e o César são os dois personagens mais nobres que apareceram em toda essa franquia.
A Zira também, coitada. A Zira vale muito.
É, a Zira é a psicóloga gente boa, caralho.
Pô, a Zira é gente boa, mesmo.
Pra quem não sabe, viu a curiosidade, meu cabelo é assim por causa dela. Ó...
Pô, e a Zira, que teve que voltar pro passado pra gerar o... Coitado da Zira, mano.
Ai, meu Deus do céu. Esse foi qual, Rogério? Foi numa batalha pelos macacos? Foi o quê? Foi no...
É a fuga. Elas acham... Eles têm que fugir porque eles estão sendo... eles foram condenados lá pela sociedade símia por ter ajudado o humano. Eles fogem, eles encontram lá a nave e aí eles entram e acabam entrando no buraco negro, já que eles acabam voltando, vindo pra nossa realidade. E aí aqui, eles fazem muito... A gente pode falar de spoiler desse ou não?
Com certeza, poxa.
E aí ela faz 71. Muito sucesso, ela e o Cornelius, né, que é o casal, eles fazem muito sucesso, eles viram estrelas, tipo...
Macacos que falam, meu Deus,
que coisa incrível. E aí eles começam a usar roupa, tipo, até as lojas chiques.
Aquela cena do Cornelius com um terno, gente, coisa fabulosa.
É lindo. E a Zira também ganha lá uma roupa bonita, não sei o quê. Só que aí a galera começa... Peraí, principalmente quando a Zira conta a história deles, né, tipo, viemos de um lugar onde os humanos são bichos e... E principalmente quando ela vê os chimpanzés no zoológico. E aí os humanos ficam assim, epa, peraí, nós vamos se dar mal aqui. E aí começa uma caçada aos dois. E aí ela tá grávida, a Zira. Ela tá grávida e aí ela foge e nisso eles vão parar num circo. E nesse circo ela troca o filho dela, ela bota o filho dela no lugar de uma chimpanzé que tava no circo e ela pega a chimpanzé pra ela. E aí no final do filme ela tá fugindo lá do exército, o cara mata ela. Inclusive tem uma cena pesadíssima, que é um cara metralhando o bebê, que seria o filho dela, né? Que seria o César. No futuro, ele vai ser o César.
E aí eles morrem, morre o Cornelius, morre a Zira e morre o filhote. Só que, só que o filho dela sobrevive. Só que no zoológico, entendeu? E aí quando... aí no próximo filme, no outro filme, os seres humanos... Que é a conquista, o que acontece? Os seres humanos pensam o seguinte. Opa, morrem os animais de estimação. Tem uma doença lá que morre os animais de estimação. E eles viram que macacos podem falar e podem se portar como seres humanos. Vamos escravizá-los. E aí, os seres humanos começam...
Se possível.
Eles criam um... Cara, eles criam o próprio fim, entendeu? Porque começa toda uma criação de macacos, aí eles começam a escravizar mesmo, fazer eles trabalharem pesado. Tem alguns que são pets, tem alguns que são garçonete, tem uns que são barman e tudo mais. E vive-se numa sociedade que os macacos não podem conversar entre si e tudo mais. Só que o César, ele sabe falar, porque ele veio de uma sociedade mais avançada, então ele sabe falar e tudo mais. E o dono do circo lá, ele ensinou o César e tudo mais. E aí ele acaba se tornando, em algum momento, obviamente que ele vai ser o líder da revolução dos macacos, e aí os seres humanos vão se ferrar e os macacos vão evoluir. É assim.
Aí.
Só ficou uma dúvida sobre o reinado. Ele se passa antes ou depois do clipe do Jota Quest?
Planeta dos macacos.
Boa pergunta. Acho que tá faltando emprego.
Tá faltando emprego pelos macacos?
É o Ricardo Montalbán.
É o Montalbán.
O Khan.
É o Khan.
Khan. Vamos lá, vamos para as notas aqui de 0 a 10 para Planeta dos Macacos, o reinado. Começando aqui por mim. Eu vou dizer que eu fiquei extremamente surpreso, porque é muito difícil você ter uma trilogia que é excelente, e aí você vai para um quarto filme e continua no mesmo nível da trilogia anterior. Cara, Planeta dos Macacos é uma das melhores franquias da história do cinema, e ela tá sendo muito bem tratada. Acredito que a gente deve receber um novo filme daqui 2-3 anos, e com certeza a gente vai falar. É impressionante o fascínio que as pessoas têm por Planeta dos Macacos. Eu pude perceber isso na sessão que eu fui. A sessão tava cheia, era uma segunda-feira, e no fim de semana já tinha sido lotação também. A galera ama Planeta dos Macacos, é impressionante. Fica impressionada. Cara, eu achei excelente. Nem tenho muito o que tirar. Eu vou dizer assim, não gostei de alguma coisa. Gostei de tudo. Inclusive gostei da menina, ela aparece pra gente ter simpatia por ela, e no fim a gente acaba odiando ela. Apesar de eu gostar muito da atriz, porque é a Ciri lá de The Witcher, né? A Freya Allan. Mas no fim, cara, eu gostei demais. Pra mim nem tem muito o que tirar, então é nota 10 de 10 pra Planeta dos Macacos, O Reinado. Você queria?
Juras, visualmente pra mim o filme é espetacular. As fusões que tiveram de CG com filmagens live action ficaram muito boas. Cenários incríveis. É um filme visualmente muito inventivo. O Wes Bow, pra mim, ele já tem o meu aval pra criar Hyrule da forma que ele quiser lá no Zelda, que eu tenho certeza que vai ser muito respeitosa ao que o Shigeru Miyamoto fez, porque visualmente o homem é muito bom. Eu tenho alguns problemas em relação ao andamento da história. Ela tem uma barriguinha ali na chegada deles no reinado, mas tudo que acontece no terceiro ato, o filme recupera o fôlego de um modo tamanho que dá pra perdoar essa barriguinha fácil pra mim. Ótimas atuações, gostei muito desses novos personagens. Tô muito interessado pra ver o que vai acontecer no futuro do Noah, no futuro da May. O final me deixou realmente curioso pra saber qual o caminho que a franquia vai tomar. Pra mim, nota 9.
Rogério.
Como eu disse, eu fiquei muito abismado com a qualidade. Eu não... Porque assim, depois da trilogia do César, fica parecendo muito que o que vier agora é caça-níquel, sabe? Vão fazer qualquer coisa, e aí você pega um diretor de uma franquia Maze Runner que deu certo financeiramente e tudo mais, mas assim, não é aquele primor, assim, eu gosto muito do primeiro filme, mas outros dois eu acho meio qualquer coisa. E eu acho que todos os defeitos que o filme tem vem do Wes Bow também, sabe? Porque eu acho que a ação, ela ultrapassa um pouco o limite. Eu sei que é pra agradar uma galera mais jovem de hoje em dia, que curte uma coisa mais rápida, né? Eu acho que acaba destoando da trilogia que a gente conhece aí do César. Ela tem um pouco um tom a mais de ação, que eu acho que... E é uma ação, como eu disse, assim, você consegue perceber os cacoetes que o cara tem, sabe? Eu não gosto da Freya Allan, que fez a May, eu não curti a atuação dela. Em compensação, eu acho que o Kevin Durant, que fez o próximo César, e o Peter Macon, que fez o Haka, eles são inacreditáveis.
O Peter Macon, Rogério, assistam, te ouviu? Ele é um ator fenomenal. Ele interviu a maquiagem real, enquanto aqui a gente tá lidando com maquiagem digital, mas mesmo assim é muito impressionante como o Peter Macon, ele consegue atuar muito bem, apesar de próteses ou de maquiagem digital, né?
Não, e a entonação de voz dele é um negócio que não tem como você não se apaixonar pelo personagem, tipo, na primeira frase, sabe? Principalmente quando ele vira, e aí até tem uma coisa que é interessante no filme, que você pode interpretar se você quiser, que ele perdeu um companheiro, né? Ali no momento que ele conhece o Noah, ele perdeu um companheiro, e aí o Noah fala, tô procurando minha família e tal, e ele fala, minha família tá ali. Então você pode entender que aquele era o companheiro amoroso dele também, sabe? Eu acho, assim, eu gosto dessa ideia que a Disney tá trazendo de mostrar diversidade, e mesmo quando tem ataque de todos os lados, a Disney precisa acabar com isso, que eles vão lá e insistem, porque tem que se insistir mesmo nessa ideia. Isso, só que a gente não falou no podcast, mas que eu achei muito bom e eu acho que tem que ser assim mesmo. Cara, eu só vou tirar aí um e-mail por causa desse, realmente dessa ação do S-Ball, que eu acho que tira um pouco de toda a perfeição do filme em si. Mas eu gosto demais do pra onde o caminho tá indo, então pra mim é 8,5.
Eu encontrei aqui uma entrevista da Freya Allen, que ela, inclusive, ressalta um ponto que tu fez. Nessa entrevista, ela disse que a cena final dela, na qual ela tá lá com a arma, originalmente ia ser bem mais pesada. Porque na hora que o Noah, o que ela filmou, certo? Na hora que o Noah vira as costas, ela ia apontar a arma pra ele, porque ela sente que a inteligência do Noah, o tipo de liderança dele, pode ser que acabe galvanizando os símios e seja uma ameaça pros humanos. Ela ia atirar, a intenção dela não era se despedir, era matar o Noah. Só que depois fizeram essas refilmagens, deram uma edição na cena, pra colocar que a arma tava lá pra defesa, não pra uma tentativa de assassinato.
Não, inclusive ela tá segurando a arma com uma mão atrás, e logo em seguida as duas mãos estão na frente, assim, essa arma tá onde, gente? Pelo menos caiu no chão, que foi, colocou no...
Ah, colocou lá, né? Colocou no cofre, pô.
muito bem. Fernanda?
Eu gostei muito do filme, não esperava gostar tanto. Achei que, de todos esses da trilogia, que agora já é uma segunda trilogia, né, moderna, acho que foi o que mais conversou com o original. E gosto muito das nuances que ele coloca, dessa surpresa, pra quem não viu o trailer, não esperava nada, como foi o meu caso. De ver que os humanos ainda existem humanos ali, sabe, completamente no ponto onde a gente estava antes do mundo ir de base. E gostei da forma como o filme pegou questões atuais também pra fazer esses contrapontos, principalmente aqui nesse momento em que a gente vê realmente o momento de expansão ali do, né, do governo dos macacos. Você vê o quanto eles estão indo por um lugar muito perigoso também, né? Eu acho que esse é o maior mérito aí do filme. Eu adorei o Noah, eu achei ele um protagonista extremamente carismático, gostei muito da jornada dele. Não esperava gostar tanto dele, quando eu fui assistir, eu confesso que eu tava tipo assim, pô, mas será que vai funcionar? Não tem o César, mas o que que eles vão fazer aqui? A gente vai ter que conhecer toda uma galera nova, e eu genuinamente gostei muito de todos os personagens. Eu gostei muito de todos eles, e gostei de como a história foi desenvolvida. Acho que foi um ótimo início pra essa trilogia nova. Acho que há muito a se debater. Tô doida pra ver como é que vai ser o confronto entre os remanescentes da humanidade. A gente já tem humanos vivendo da mesma forma involuída que no primeiro Planeta dos Macacos. Eu tô bem curiosa pra ver como que isso vai se misturar nas próximas coisas. Achei que foi um ótimo começo aí de uma discussão muito interessante. Eu amei o vilão, principalmente. Amei a forma como ele começa tentando dizer que ele quer a melhoria dos macacos, a grandiosidade, mas você vê que no fim das contas ele quer ele ser lembrado, ele conquistar. E isso também coloca, eu acho que esse ponto muito interessante de que quando você começa a ter uma sociedade desenvolvida, uma sociedade onde os seus indivíduos têm consciência, essa batalha por poder, essa destruição da natureza, essa tentativa de dominar tudo que tá ao seu entorno, inclusive o seu semelhante, né? Então, gostei muito do contraponto que esse filme fez. Eu acho, inclusive, que assistir ele depois de ter assistido o primeiro Planeta dos Macacos vai engrandecer mais ainda a discussão que ele tem aí pra oferecer. Então, quem puder rever o primeiro Planeta dos Macacos antes de ver esse, não precisa ter visto os outros, né, dessa franquia mais recente. Tudo que você precisar, eles já vão explicar no começo. Mas eu acho que é muito interessante você ter esse contraponto, principalmente com o Planeta dos Macacos original. Gostei muito, muito mesmo. Acho que ele é um nota 9 pra mim.
Muito bem, muito bem. Sora, por favor.
Então, eu confesso que quando eu fui ver esse filme, meu estado era de incredulidade. Depois de ter visto aquela trilogia do César, eu também estava acreditando que esse filme ia ser só mais um caça-níqueis. Eles queriam uma franquia pra fazer novos filmes e pensaram, Planeta dos Macacos, teve uma trilogia de sucesso há um tempo atrás aí, vamos tentar reviver. E pegaram pra fazer, e que seria um filme realmente ruim. Eu fui assim assistir esperando um filme bem tranqueiro, de verdade. E foi uma surpresa ver que o legado de Planeta dos Macacos foi mantido nesse filme de uma forma tão bacana. Eu acho que ele não é tão ousado e denso quanto a trilogia iniciada em 2011, mas ainda assim, ele, mesmo sendo um filme mais aventureiro e com um ar mais jovem, parece que eles realmente fizeram uma coisa focada em um público mais juvenil, digamos assim, porque é tudo muito mais colorido, né? Uma coisa mais, assim, performática. Então, eu acho que eles acertaram, mesmo mudando esse tom da franquia do Planeta dos Macacos, que sempre foi uma coisa mais adulta, eles conseguiram acertar e, o melhor de tudo, atualizar, porque de fato, repetir o que o filme de 68 fez não fazia sentido agora. E a trilogia do César é uma coisa complicada de você mexer, porque primeiro que já tem muito tempo, e segundo que não ia ser um outro diretor, outras pessoas envolvidas, então seria muito arriscado tentar continuar aquela história ali. Foi uma decisão bem acertada, levar essa história para o futuro, para gerações futuras, e ainda assim manter esse link. Porque aí ele usa justamente essa ligação para falar sobre como a história, por muitas vezes, é manipulada. Tem, por exemplo, a questão do Haka, que o Siqueira comentou, que ele não conta a história do César com exatidão, né? Ele tem uma admiração ali pelo César, ele sabe a base da filosofia do César, mas ele não conta a história exatamente como ela foi, porque ele não sabia ler e ele nem sabia o que eram aqueles registros. Ele protegia os registros, mas ele não sabia exatamente o que estava ali. E é interessante porque aí você vê o quanto a história, por vezes, são memórias, e nem sempre memórias são precisas. Mas ainda assim, é interessante manter essas memórias vivas, manter esses exemplos vivos para as novas gerações, porque senão chega um cara tipo o Proximus lá querendo virar tudo de cabeça para baixo e as pessoas compram a ideia, porque não tem essa cultura de você passar a história como ela aconteceu, pelo menos no seu cerne, assim. E visualmente o filme é lindíssimo, não tenho nem o que reclamar de nada assim de visual, ele é maravilhoso. Aquela cena do início deles indo pegar os ovos já me ganhou ali, é muito legal. E é um filme bacana com trilha sonora, eu acho que ele foi bem de ação. O Noah é um protagonista muito legal, ele não é só uma cópia do César, né? Ele tem as suas características, ele tem a sua própria evolução. Então, pra mim, foi um baita acerto. Pra mim, a coisa assim que ficou mais fraca nesse filme foi realmente a personagem da May. Eu entendi que a ideia foi justamente criar ali a base, né, de por que os símios dessas novas gerações não confiam nos seres humanos, eles passam a ter uma desconfiança por causa das suas experiências também, né? Mas ainda assim, eu achei que a personagem, não sei se não é um carisma, não tem um carisma, alguma coisa assim. Desde o início, quando ela apareceu e quebrou o ovo do Noah lá, eu confesso que eu já peguei um pouco de ranço dela e não consegui gostar dela até o final do filme, então acho que nem foi muita surpresa quando foi revelado que ela era uma traidora, porque eu já tava meio que enxergando ela assim desde o início. Mas, de qualquer forma, funciona ali dentro da proposta do filme, né? Pra mim, é um filme nota 8,5. Espero que vire uma trilogia, porque foi um bom início.
Matheus, por favor.
Então, né, eu tô, acho que todo mundo teve o mesmo efeito, né, de esperar um filme muito abaixo, muito aquém do que ele poderia ser, e ele é um filme muito bom, principalmente num período que eu considero que o cinema mainstream anda bem seco de ideias. Mesmo sendo parte de uma franquia que já existe, ele faz muita coisa boa. Tematicamente, ele começa muito o assunto, mas eu não acho que ele desenvolve tão bem quanto a Origem e o Confronto, mas eu acho, eu gostei mais desse do que a da Guerra do Planeta dos Macacos. Então ele tá muito bem entrosado com a trilogia antiga, trilogia anterior, né? Você tem quase 10 anos. Enfim, o que eu achei interessante é que tanto esse filme quanto o recente Duna lidam com o mesmo tema da, né, desafiar a posição do Messias, lembrar o público da importância de desafiar o Messias, questionar os salvadores do planeta, da nossa espécie, seja ela símia, seja ela humana, que é o principal ponto do movimento New Wave, que começou no cinema com Planeta dos Macacos de 68. Então, esse filme ainda resgata temas de um subgênero que o de 68 ajudou a fundar nessa mídia. Então, no fim, eu acabei realmente surpreso com ele. A minha nota é 8, porque tem esses problemas do Wes Ball. Eu não gosto muito dele como um diretor, sabe? Serve, mas tá longe do Matt Reeves em muitas questões. E não acho que ele explorou tematicamente tão bem quanto ele poderia tudo que ele propõe. Em alguns momentos, como eu falei, ele até lembra muito a estrutura de um filme mais... Não é como defeito, como ofensa, mas um filme mais da Disney, sabe? Mais um público mais jovem e tudo mais. Enquanto eu acho que a trilogia anterior é muito mais madura, muito mais com nuances muito mais humanas, ironicamente. Mas ainda, assim, é um filme fraco, entre aspas, comparado com o Confronto, que é só um dos melhores filmes das últimas décadas. Então, ainda assim, é um baita filme.
Muito bem, gente. Muito bem, fechamos aqui, falamos sobre Planeta dos Macacos, O Reinado, exatamente. Voltaremos no futuro próximo aí para falarmos da continuação. Tomara que aconteça mesmo, tomara que tudo continue aqui. Se for por bilheteria, vai dar bom, tá? Vai dar bom. O filme tá funcionando nos cinemas, os cinemas estão cheios, a galera tá curtindo, tá dando uma grana interessante. Eu acho que vai continuar essa franquia e nós receberemos mais filmes no futuro. Agradecer mais uma vez aqui a Sora e o Matheus pela participação. Visitem aí Central Pandora lá no YouTube, né? Pra saber mais sobre ficção científica. Tem muito vídeo maneiro, assim. Você aprende muito. É uma coisa muito bacana, né? Porque às vezes a gente gosta muito de cinema e tudo, mas não manja muito dessa parte científica. E aí, acho que os vídeos de vocês ajudam bastante a gente.
Obrigado, nós que agradecemos aí pelo convite. É sempre uma honra estar aqui falando com vocês.
Já foram 3 podcasts, né?
Sim.
Caraca, provavelmente 3 copos, Fallout, Planeta dos Macacos. Só podcast bom, hein? Só tema bom, né? Aí, muito bom. Vocês têm que vir pra falar de filme ruim, né?
Ou pode chamar que alguns a gente até defende.
Sim, e até os que a gente não defende, a gente tem... Um dos vídeos que eu mais gostei de fazer até hoje foi do filme Vírus. Um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. E é um dos melhores vídeos que eu fiz. Então, pode me chamar pra tema ruim, que eu adoro falar de filme.
Esse filme é maravilhoso. É o do navio, não é?
Sim, os 13 minutos em que ele tem as criaturas, os biomecanoides, ele é fantástico. As outras 1h40 dele, ele é a pior coisa que você pode ver na vida.
Muito bem, muito bom. Visita aí Central Pandora lá no YouTube e nas redes sociais também. Você pode seguir e acompanhar esse projeto muito bom. Gente, segue o Rapadura no arroba Rapadura lá no Twitter, tá? Ou no arroba Cinema com Rapadura no Instagram. Lembrando que semanalmente lançamos o Sala VIP, né? O nosso podcast exclusivo para assinantes, em que a gente tá falando sempre sobre filmes. É o nosso clube de cinema, né? É mais podcast. Além desse aqui que você escuta toda semana gratuitamente, tem um podcast a mais sobre um tema diferente também. Tá sendo muito legal, tem muitas edições maravilhosas. Já temos aqui uma legião de assinantes, mas você pode sempre se juntar a este bando e poder ouvir semanalmente um podcast exclusivo pra você. patreon.com/rapaduracast. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!